Nós estamos conversando agora sobre amabilidade. Passamos o mês de janeiro aí, uma partezinha do mês de fevereiro, conversando sobre o nosso primeiro pilar dos nossos raciocínios em relação ao que devemos ter em nossa mente. Começamos essas reflexões a partir do texto bíblico, Felipe coloca para a gente, Filipenses 4, só para que a gente pegue a linha de raciocínio, e logo em seguida estaremos falando de outros textos que nos levam a entender um pouco sobre esse comportamento, essa forma de viver a vida. Nós somos cristãos, um dia reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aí? A gente continua com os mesmos raciocínios, com as mesmas atitudes de antes de Jesus na nossa vida? Lembro a você que a primeira vez que a palavra cristão foi citada, foi uma palavra criada para identificar pessoas que eram verdadeiras cópias de Jesus. Pessoas tão parecidas com Jesus, com o comportamento de Jesus, que foram chamados cristãos. De cristãos, ou seja, pequenos cristos, Cristo como uma forma menor na vida das pessoas. Então, na primeira vez que o cristianismo, que a palavra cristão foi proferida, foi nesse intuito de dizer que aquela pessoa, ela professava uma fé e a tornava muito parecida com Jesus. E nós todos, como cristãos, estamos lutando, trabalhando, vivendo a vida, melhorando, fazendo reflexões, analisando. Todo dia a gente tem um olhar introspectivo. Aquilo que nós fazemos na ceia do Senhor, né? A orientação do apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios foi que cada um deveria avaliar-se, né? Cada um olhe para dentro de si mesmo e veja se há algum caminho mau. E se houver algum caminho mau no nosso comportamento, a Bíblia nos orienta que nós devemos corrigir para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores. Lembra você que aquilo que a Bíblia já nos ensinou foi tema dos nossos dois últimos sermões? A amabilidade, assim como a alegria, assim como a paciência, assim como o domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós estamos nos alimentando tanto de Deus através de uma pregação como essa. Nós estamos nos alimentando das coisas de Deus quando temos uma vida de oração. Nós estamos nos alimentando tanto de Deus quando nós paramos nossa vida pessoal, particular, e mergulhamos em um estudo da palavra de Deus. Nós estamos nos alimentando de Deus quando de repente a gente passa a utilizar a rede social para alguma coisa um pouquinho melhor, né? Do que simplesmente ficar passando rios para cima e para baixo e vendo um monte de bobagem. Quando a gente para ouvir uma palestra ou uma reflexão, ou quando a gente busca um conteúdo que de fato construa algo significativo, nós estamos nos alimentando de Deus. Então, o texto bíblico de Filipenses vai nos dizer, Filipenses 4, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se no Senhor. Essa primeira parte, esse primeiro pilar, nós já conversamos bastante. Temos alegria na salvação em Cristo. Temos alegria de que aqui nesta terra nós temos tribulações, desafios, mas aqui não é o nosso fim. Nós podemos estar até tendo momentos difíceis na vida, mas nós não nos abalamos. Nós choramos, nós sentimos dor, nós temos preocupações, é uma verdade, porém as nossas preocupações estão todas entregues a Deus, porque sabemos que Ele está cuidando de nós. Tudo isso nos alegra. Passamos até por adversidades na vida seríssimas, mas lá no fundo da nossa alma tem algo que nos sustenta. Uma alegria que o mundo não pode ter, uma alegria que só Deus pode dar, uma alegria que é fruto de um relacionamento íntimo e pessoal. Mas o verso 5 vai dizer, pode passar, avançar, diz o apóstolo Paulo, dizendo aos filipenses, que a amabilidade deles deveria ser conhecida por todas as pessoas. A Bíblia nos diz que nós como cristãos, nós somos como luz para este mundo, porque há uma luz dentro de nós, de Cristo, de Deus, que faz refletir à luz de Cristo, por onde a gente anda. Um cristão, ele é sim, e não dá para poder esconder uma lamparina, uma lanterna embaixo da mesa. Um cristão, ele é alguém que foi formado, forjado, treinado, capacitado para ser uma luz por onde ele anda. Então, eu acho que você também já teve a boa experiência de conviver com algumas pessoas que servem a Jesus. Parece que assim, quando a pessoa entra no ambiente, parece que o ambiente muda. Mas não muda para pior, não. Porque tem pessoas que são assim. Às vezes, existem pessoas que entram num determinado ambiente, parece que o clima muda também, mas muda para pior. Mas quando a gente, e não é porque nós somos melhores do que qualquer pessoa que professa uma outra religião, de modo algum, essa é uma palavra até muito respeitosa, mas o servo de Cristo, por ter uma luz de Deus na vida, ele clareia o ambiente, não no aspecto literal, mas com uma boa atitude, com um bom comportamento, com uma visão do todo diferenciado, um verdadeiro cristão. Pastor Billy, mas eu conheço pessoas da igreja que são tão difíceis de lidar. É mesmo, eu também conheço. Eu conheço um monte de gente assim, pessoas de igreja. Agora, pessoas que servem a Jesus de verdade são pessoas diferentes. Pode acreditar nisso que eu estou falando. A pessoa, eu já convivi com muitas dessas pessoas e convivo até hoje. Existem pessoas que você fala assim, esse cara se parece com Jesus. As atitudes dele, ele é uma pessoa imperfeita, porque não existe pessoa perfeita. Mas tem um negócio diferente. Tem um negócio que, sei lá, não consigo nem explicar mais, na visão de algumas pessoas. Mas a pessoa, fulano de tal, ele tem sim um comportamento diferente. E eu louvo a Deus porque a gente aprendeu isso na palavra. A gente olha para um texto desse, quando o apóstolo Paulo está dizendo lá aos filipenses, olha só pessoal, a vida de vocês mudou, tá? Vocês antes eram um povo sem rumo. Antes de Jesus, vocês eram pessoas que poderiam até ser muito educadas, e isso existe. Pessoas muito educadas, e isso é muito legal. Agora a gente está falando só de processo educacional. A gente está falando de transformação de vida. A gente está falando de transformação, mudança de caráter, aprimoramento de caráter. Nós estamos falando aqui de pessoas que tiveram uma mudança de raciocínio. Uma mudança da forma de ver os problemas, de enxergar a vida de uma maneira diferente. Irmãos, isto é uma realidade, mas é uma realidade para pessoas que todo dia, honestamente, fazem uma avaliação da sua vida e do seu comportamento, pois o cristianismo nos propõe isso. Cada um examine-se a si mesmo. Essa é a proposta do apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios. É uma verdade. Domingo que vem, pela manhã, quero até lembrar você, que nós teremos a ceia de manhã, ceia do Senhor, de manhã e à noite, onde nós estaremos trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós teremos um momento para, em comunhão com todos que estiverem aqui e com os nossos irmãos que estarão no culto online, nós teremos a ceia do Senhor, para trazer à nossa memória que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar direito à salvação em Cristo Jesus, mas também para que nós pudéssemos ter uma vida aqui nesta terra mais amável, uma vida diferente. Para isso, meus irmãos, eu quero ler Efésios capítulo 4, versículo 32. Coloca no telão para a gente analisar de maneira muito breve, muito rápida, esse texto da palavra do Senhor, que corrobora com tudo isso que o apóstolo Paulo está falando aos filipenses, na sua carta do capítulo 4. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 32. Irmãos, não tem como deixar de dar um glória a Deus. A orientação bíblica para a igreja naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Sejam bondosos, e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Como trilhar uma vida de amabilidade e deixar esse texto de fora? Não tem como. É uma marca para uma pessoa que está se relacionando com Deus. É isso que o apóstolo Paulo agora, na carta aos Efésios, ele está dizendo. Não tem o que fazer. Vocês agora, a carta está sendo direcionada para uma outra igreja. Mas é uma carta para mim. É uma carta para você. Uma marca do cristão. É a bondade que emana de Deus e que atinge a gente de uma maneira tão tremenda, tão eficaz, que a gente está corrigindo as falhas. Não foi sempre que eu fui bondoso em algumas atitudes da minha vida. Mas quando Deus me alerta, quando cai a ficha, eu falo, poxa, eu não devia ter falado com fulano de tal daquela maneira. Aí o Espírito Santo dá aquela incomodada bonita, né? Que a gente dá um, não é remorso, mas bate um arrependimento. Você fala, pegou mal. Poxa, eu podia ter sido mais tranquilo na forma de falar, mas eu acho que eu machuquei aquela pessoa. Irmãos, está no ser humano. É humano ser imperfeito, mas é sobrenatural que Deus nos ajude a mudar isso. Porque agora, em Cristo Jesus, nós temos um Espírito dentro de nós que é chamado Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que é uma marca que foi colocada em nós para fazer a gente ser uma pessoa melhor. Aí algumas pessoas vão dizer assim, cristão é tudo bobinho, né? Porque eles são tão bonzinhos que eles aceitam tudo. Negativo. Negativo. A bondade que o apóstolo Paulo está dizendo, tanto aqui na carta de Efésios, quanto na carta de Filipenses, da amabilidade, de um comportamento aprimorado diante de Deus, não é para a gente ser trouxa, não é para a gente ser cair na boca do povo aí, não, não, faz qualquer coisa com eles, porque eles aceitam tudo, porque eles são tão bonzinhos. Olha para o comportamento de um pai bom, ou de uma mãe boa. Você já fez essa reflexão? Qual é o pai bom e qual que é a mãe boa? É aqueles pais que deixam tudo? Que tudo que o filho quer fazer, ele fala, sim, meu filhinho, bonitinho, lindo da mamãe e do papai. Negativo. O pai bom, a mãe boa, são aqueles que chamam atenção no filho na hora que ele precisa. Porque ele sabe que um não, muitas vezes, vale mais do que mil sim. Porque quando um pai e uma mãe se importa de verdade com o filho, o pai e mãe adverte, o pai e mãe diz não. Uma mamãe com a sua filhinha pequena, né? Temos a Ariel aqui com a gente, é tudo que você pode deixar, Andressa, Ariel fazer? Negativo. Porque senão, gente, a gente não molda as crianças de maneira adequada. Então não confunda a bondade cristã com ser trouxa, ou com ser, sabe, uma pessoa que aceita tudo negativo. Uma boa esposa não aceita tudo do seu marido. Hoje nós temos algumas reflexões que em algum momento eu vou trazer aqui para o púlpito, de comportamento de um marido, de um namorado, que a mulher não deveria aceitar. Ah, mas ela é cristã, ela é tão boazinha. Boazinha para um marido que grita? Boazinha uma namorada que está se submetendo a um namorado que fala com ela como se ela fosse qualquer uma? Negativo. Essa bondade que o apóstolo Paulo está dizendo de ser bondoso e compassivo não tem nada a ver com ser com passividade, com você não reagir. Agora, a forma que você vai reagir é uma maneira, é uma forma inteligente, né? Você não precisa pagar na mesma moeda, mas eu já tive situações na minha vida que uma menina compartilhou, inclusive menino, compartilhou, oh, mas pastor, você acha que essa fala aqui do meu namorado comigo, como é que foi? Eu falei, filha, que bom que você veio conversar comigo. Que bom que você veio compartilhar comigo, pediu minha opinião. Mete o pé desse relacionamento, senhorita. Porque esta não é a forma de um homem tratar uma mulher. Não é esta forma de um namoradinho, porque agora a menina é namorada, não sei o quê. E aí, né, ele se acha o dono da menina. No namoro, nem num casamento é assim. Um casamento, ele é formado por respeito, por uma atitude nobre, uma atitude de fidelidade, uma atitude que mais constrói do que constrói, do que destrói, gente. Essa que é a verdade. Agora é óbvio, né? Existem situações que podem ser corrigidas. Em um namoro, a menina tem que ficar atenta à forma de o rapaz tratá-la. Olha para como um rapaz trata a própria mãe. Você quer ver um sinal bacana? Se um menino, ele é um menino bacana para iniciar um namoro, para construir um relacionamento saudável, dá uma olhadinha como é que ele trata a própria mãe. Se ele grita, se ele não faz nada para colaborar, se ele é um cara que trata com desdenho a própria mãe, imagina você, que é agora apenas uma namorada. Fica atento, porque quando a gente está falando aqui, seja a amabilidade de você conhecida por todos, tem pessoas que acham que crente é tudo bobo, que aceita tudo, que uma mulher cristã, ela vai aceitar qualquer tipo de violência do seu marido, porque não é assim não. A Bíblia diz que um marido deve amar a sua esposa assim como Jesus ama a igreja. O padrão é elevadíssimo. Então o marido que ama, ele não bate, ele não esculacha, ele não fala com a mulher na frente dos outros de qualquer maneira e nem no privado. Ah, mas eu sou muito educado em público. Mas é também educado no privado? Você também cuida ali da esposa, dos seus relacionamentos, de maneira cuidadosa, de maneira respeitosa, também no privado? Irmãos, porque domingo passado eu citei isso. Às vezes a gente convive com pessoas, né, e religiosas, porque só pode ser religiosa, porque espiritual não é. Pessoas que são muito boas em público, pessoas que só falam coisa boa, oh, a paz do Senhor, oh, minha irmã, meu irmão. Aí vê como é que ele trata os filhos dentro de casa. Isso não tem nada a ver com a amabilidade bíblica, não. Isso não tem nada a ver com o amor, que deve ser uma marca de um cristão. Quantos estão entendendo, digo amém. Gente, ser amável denota pelo menos três grandiosas qualidades que eu quero ressaltar aqui para você de maneira muito importante. Eu quero honrar o Instituto Ayrton Senna. Na minha pesquisa sobre amabilidade, apareceu o site de orientações de como os professores lá do Instituto Ayrton Senna deveriam tratar os seus alunos. E eu, yes, louvei a Deus. Olha o que o Instituto Ayrton Senna colocou na sua apostila lá de orientação aos professores na relação do professor com o aluno. Três pilares de um comportamento de amabilidade de um professor para com o aluno. Isso é aplicável para a vida. Número um, comportamento de um professor para com o aluno, segundo o Instituto Ayrton Senna. Empatia. É só para o professor e aluno? Não, é para a vida. O que é empatia? Significa colocar-se no lugar do outro. Está faltando isso no mundo ou não? Segundo, se colocar no lugar do outro da forma a compreendê-lo. Opa, eu sei por que ele está tão chateado, por que ele está tão triste assim, porque eu estou me colocando aqui no lugar dele. Eu acho que eu também teria um comportamento parecido com o dele, porque eu me coloco no lugar dele e eu sinto a dor dele. Segundo pilar para uma relação, segundo o Instituto Ayrton Senna, do comportamento de um professor para com um aluno, que é completamente aplicável à vida em todas as esferas. Segundo, respeito. Respeito consiste em tratar as pessoas com bondade, consideração, lealdade, tolerância e justiça, da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Dá até para dizer um glória a Deus pelos escritos aqui do Instituto Ayrton Senna, não dá? porque os caras foram eficazes no que eles colocaram aqui. Terceiro pilar, para a gente poder caminhar para a conclusão da nossa devocional de quinta-feira: confiança. Para a gente desenvolver um comportamento de amabilidade, segundo o Instituto Ayrton Senna aqui, de um professor para o aluno, que é obviamente aplicável à vida. Confiança consiste em ter expectativas positivas sobre as pessoas e acreditar que elas têm boas intenções em suas ações, assumindo o melhor sobre elas. É tentar olhar na pessoa o que ela tem de bom e o que ela tem de melhor. Hoje no mundo tem sido o contrário. Às vezes a gente se relaciona com as pessoas já esperando coisas ruins das pessoas. Talvez seja o momento da gente mudar um pouquinho essa perspectiva. É tentar olhar nas pessoas, mesmo que ela tenha errado com você. É você confiar, acreditar que ela tem coisa boa na vida. Que ela tem algo bom a oferecer às outras pessoas. Eu acho que nós estamos precisando um pouco mais disso. Empatia, respeito e confiança para a gente ter uma vida melhor. E cada dia mais a gente servir a Deus como de fato Deus merece ser servido, através de um comportamento mais amável para com as pessoas que nos cercam. O texto de Efésios vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Hoje eu não vou tocar no assunto sobre perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou, mas olha, eu quero que você aguarde com uma boa expectativa, porque Deus tem colocado algo no meu coração sobre a questão de perdoar e ser perdoado, que você não deve perder. Domingo que vem a gente continua essa conversa. Quero convocar a igreja, em nome de Jesus, para a gente estar junto aqui a partir de 9 horas da manhã para a Escola Bíblica Dominical, às 10h05, começando o culto aqui dentro, com tudo que nós pudermos fazer para glorificar a Deus com tudo que a gente tem. E à noite também, às 19h05, também com a igreja reunida para a ceia do Senhor. Se você não puder vir no período da manhã, vem à noite cear conosco. Se você não puder vir à noite, venha ao culto da manhã, pois nós estaremos aqui juntos com uma grande expectativa de que Deus continue ministrando aos nossos corações, que nós podemos nos tornar pessoas melhores com a ajuda de Deus, sendo mais amáveis para com todas as pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus.